parâmetros analógicos, frequências de qubit, amplitudes de pulso, fases, ajustados continuamente, em tempo real, enquanto o algoritmo quântico rodava sem parar.
É a primeira vez que um agente de aprendizado por reforço operou o hardware de um processador quântico supercondutivo sem interromper a computação. O resultado bateu o recorde mundial de taxa de erro lógico.
Esta é a AI Expert Wire, o dia em que o RL deixou de tunar modelos e passou a tunar qubits, e o gargalo que limitava o runtime útil da computação quântica começou a ceder.
O Google Quantum AI publicou na Nature uma demonstração que ataca diretamente um dos gargalos mais concretos da computação quântica prática, o Stop and Return.
Para quem não está no cotidiano disso, todo processador quântico supercondutivo sofre drift analógico. Os qubits saem de calibração enquanto o algoritmo roda, frequências desviam, fases escorregam, amplitudes de pulso derivam. A solução até hoje era parar tudo, recalibrar manualmente e reiniciar. Esse ciclo impõe um teto duro na duração e na complexidade de qualquer algoritmo útil. É o motivo pelo qual a computação quântica ainda está, em grande parte, confinada a circuitos rasos e runtimes curtos.
O que o paper descreve é um agente de RL que lê os mesmos eventos binários de verificação de paridade que o decoder já usava para corrigir erros lógicos, e usa esses sinais como insumo de aprendizado para ajustar os parâmetros físicos do hardware em paralelo, sem pausar a execução do algoritmo.
Isso é uma mudança de arquitetura de pipeline, não só de algoritmo. Antes, os eventos de detecção de erro tinham um único destino, o decoder, que calculava as correções lógicas. Agora, o mesmo sinal alimenta dois loops simultaneamente, o loop de correção lógica e o loop de controle físico do hardware. Dual use do mesmo telemetry string. Simples de descrever, difícil de implementar sem introduzir interferência entre os dois loops.
Experimentos rodaram no Willow, o processador supercondutivo que o Google apresentou no final de 2024. Foram usados códigos de superfície de distância 5 e 7 e um código de cor de distância 5. O decoder foi o Alpha Qubit 2, o sucessor de rede neural do Alpha Qubit original, treinado especificamente para leitura de erros no Willow.
O agente gerenciou aproximadamente 1000 parâmetros de controle analógico, com uma política gaussiana multivariada fatorada. A estrutura fatorada não é um detalhe de implementação. É ela o que torna o problema escalável. O agente explora a esparsidade local do grafo fator do código de superfície. Erros físicos afetam principalmente detectores vizinhos, então a política se decompõe em subproblemas locais. É isso que permite simulações até um código de distância 15, com taxa de convergência independente do tamanho total do sistema.
O resultado direto, um recorde de 7,72 com incerteza de 0,09 vezes 10 elevado a menos 4 erros lógicos por ciclo no código de superfície de distância 7. Para o código de cor de distância 5, 8,19 com incerteza de 0,14 vezes 10 elevado a menos 3.
Menos de um erro lógico a cada 1000 ciclos de correção quântica, sem pausar a máquina. Esse número não existia antes.
E a comparação que fecha o argumento, mesmo depois de uma calibração exaustiva feita por especialistas humanos, cara, demorada, e tida como o estado da arte, o fine-tuning do agente de RL suprimiu a taxa de erro lógico em mais 20% adicionais. O sistema humano chegava até um ponto, o RL ia além.
Esse gap entre melhor calibração humana possível e melhor calibração de RL é o número que define o valor operacional da abordagem. Não é o RL substituindo o especialista humano. É o RL encontrando o que o especialista não consegue mais encontrar manualmente.
Música
Mas o que o paper anuncia vai além do recorde de qubits. Há um padrão arquitetural aqui, com implicações diretas para quem projeta sistemas críticos fora do lab quântico.
O Google demonstrou que telemetria de observabilidade pode ser reutilizada como sinal de controle ativo. Em sistemas de produção, data centers, redes de distribuição elétrica, controle industrial, existe uma separação quase doutrinária entre o pipeline de monitoramento e o pipeline de atuação. Você observa por um canal, age por outro, com um operador humano, um sistema de regras ou um processo de aprovação no meio.
O RL colapsa essa separação. O mesmo evento que sinaliza um problema passa a ser um insumo que treina a correção. O loop de feedback se fecha na camada de infraestrutura, não na camada de aplicação.
O número mais revelador não é o recorde estático, é o teste com drift artificial. Os pesquisadores introduziram perturbações controladas, modulações senoidais, variações em degrau, perfis estroboscópicos. Condições análogas ao que um sistema de produção vê quando há flutuações de temperatura, interferência de RF ou degradação gradual de componente. O agente combinado com o decoder entregou uma melhora de 3,5 vezes na estabilidade lógica.
3,5 vezes, não 20%. Esse salto entre condições estáticas e condições adversariais é o dado que importa para quem pensa em SLA. Sistemas de produção não vivem na média, vivem nas caudas da distribuição.
Para o arquiteto que olha para a computação quântica como infraestrutura futura, o que isso muda é o cálculo de runtime útil. Qualquer algoritmo quântico complexo hoje tem um prazo de validade ditado pelo stop and retune. Se o RL mantém a calibração viva durante a execução, esse prazo começa a se estender. Algoritmos de química quântica, otimização combinatória, simulação de materiais, todos dependem de runtime longo para produzir resultado utilizável. Esse paper move o limite visível.
Mas precisamos ser rigorosos sobre o que foi demonstrado e o que ainda não foi.
O agente ainda requer um ponto de partida calibrado por especialistas humanos. Calibração ab initio, partir do zero sem tuning prévio, não foi demonstrada. O RL refina um estado já viável, ele não constrói esse estado. Isso significa que o custo de onboarding de um novo chip não mudou.
A taxa de erro físico ainda precisa ficar abaixo do limiar de tolerância a falhas da arquitetura, que fica entre 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. Esse limite o RL não relaxa. Ele opera dentro da janela de tolerância existente, não expande a janela. Se o hardware estiver fora do limiar, o RL não salva.
E runs de dias ou meses sem interrupção não foram demonstrados no hardware. As simulações numéricas chegaram até um código de superfície de distância 15, o que implicaria em torno de 40 mil parâmetros de controle, e a taxa de convergência mostrou-se independente do tamanho do sistema, encorajador para a escalabilidade. Mas simulação não é hardware em operação contínua com cargas reais.
O paper nomeia explicitamente um risco operacional. Se a política de RL supercorrigir ou ficar defasada em relação ao estado do decoder sob drift não modelado, o sistema pode introduzir erros correlacionados. O mesmo mecanismo que estabiliza pode, em condições fora da distribuição de treino, amplificar o problema.
Esse é o princípio geral para qualquer sistema de controle baseado em RL em produção. O modelo funciona no envelope onde foi treinado. Fora dele, você precisa de guardrails explícitos e de um mecanismo de fallback claro. O risco não é o RL ser fraco, é o RL ser confiante demais fora do domínio de treino.
A takeaway arquitetural desta semana, independente de quântico ou clássico.
Onde na sua stack existe um loop de observabilidade que ainda não é um loop de controle. Data centers têm telemetria de temperatura, latência e consumo que alimentam dashboards. Redes têm eventos de congestionamento que alimentam alertas. Sistemas industriais têm sensores que alimentam SCADAs. O padrão demonstrado no ILO é direto. Esse mesmo sinal pode fechar o loop no controle analógico sem passar pelo operador humano como intermediário obrigatório.
O Google fechou esse loop em hardware quântico. A pergunta não é se esse padrão vai aparecer em sistemas clássicos críticos. É quem vai fazer primeiro e quais guardrails vão precisar existir quando isso acontecer.
O aprendizado por reforço passou de otimizador de modelos a operador de hardware quântico. Esse passo não volta atrás. Sexta na Edition, o que a semana inteira de Industry e Policy revelou sobre o próximo ciclo de CapEx em IA. Até lá!